Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição falamos do Chega e de quem vota no Chega. Partimos da crónica semanal no Expresso, onde Miguel Sousa Tavares deixa uma pergunta. Acarinhá-los? Não. Enfrentá-los e derrotá-los. Temos muito que conversar. Eu sou a Paula Santos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá, Miguel. Seja bem regressado.
Olá, Paula. Viva.
Muito tem falado do Chega nos últimos dias, depois do resultado das legislativas. Fechadas as contas finais da contabilidade dos votos, confirmou-se o peso de uma bancada parlamentar de 50 deputados e já se sentiu com muita clareza esse peso recentemente. Mas sobre isso falaremos mais daqui a pouco. Começamos pela forma como os restantes partidos têm reagido aos votos. Mais de 1 milhão de votos no Chega. De uma forma geral, os partidos têm procurado compreender os eleitores que votaram no Partido Ventura e as suas justificações. E têm falado para esses eleitores no sentido até de os reconquistar. Mas esse não é o caminho que o Miguel defende. Não lhe merecem compreensão, mas sim críticas. Vamos lá tentar perceber porquê.
Olá, eu gosto da grande liberdade de não fazer parte de partido, nem ser político, e portanto, tal como eu escrevo no meu texto, eu acho que a liberdade de pensamento ou de expressão dos políticos está muito reduzida, e isso vê-se na forma como eles tratam os eleitores do Chega. Eles tratam o Chega como um caso perdido em termos políticos de dirigentes, mas os seus eleitores não, esses devem ser recuperados, devem ser aproveitados e, eventualmente, na melhor das hipóteses, devem ser canalizados para o voto noutros partidos. Ora, eu acho que a grande questão do Chega não está tanto nos seus dirigentes, aliás, podemos reduzir os dirigentes a um, que é André Ventura, porque o Chega é André Ventura, e vamos ver se agora com 50 deputados emerge mais alguém, mas até aqui foi só o partido de um homem só. Mas o problema para mim não está em André Ventura. André Ventura é um cavaleiro andante que cavalgou uma oportunidade e um espaço político por preencher, cavalgou um vazio, cavalgou um certo mal-estar e disso fez um partido que cresceu já para ser o terceiro partido nacional. O problema para mim está em quem vota no Chega, sobretudo quando nós olhamos e vemos que o Chega começou por roubar votos na esquerda ao Partido Comunista, agora ao Partido Socialista, etc. E aí devemos interrogar-nos quem são estes eleitores que tanta preocupação geram nos outros partidos. Ora, eu acho que estes eleitores, de facto, como eu escrevo, eu divido-os em duas espécies, os mal formados e os mal informados. Os mal formados são aqueles que, por natureza, por convicção ou por doença mental, são racistas, são xenófobos no sentido pacóvio, porque não estão informados sobre o que é o mundo hoje em dia, e são alguns nostálgicos do tempo da outra senhora. Os mal informados, que é a grande massa, é aqueles que de facto não estão informados e que apenas materializam as suas opiniões políticas a partir daquilo que lêem em redes sociais, que nós sabemos que tem um algoritmo que é exatamente preparado para canalizar este tipo de pessoas. E foi assim que André Ventura fez a sua campanha, centrada sobretudo nas redes sociais e não nas outras atividades clássicas, chamemos-lhe assim, paralelas de uma campanha eleitoral. Esses eleitores, para mim, não são recuperáveis. Não são recuperáveis para o espaço democrático. E eventualmente serão recuperáveis se a situação económica melhorar extraordinariamente ou a sua própria situação pessoal melhorar extraordinariamente, e aí eles votarão com a barriga, não com a cabeça, votarão por razões materiais e não por razões ideológicas. Quando eu digo que eles não são recuperáveis para a democracia, é porque, como se viu nesta votação, os eleitores do Chega valorizam mais a sua própria situação económica do que a liberdade individual e coletiva de que todos gozamos. Ou seja, não são eleitores que no extremo estejam prontos para defender a democracia acima de tudo, mas pelo contrário, são aqueles que acham que a democracia tem que estar em dívida para com eles e tem que cumprir certos parâmetros e corresponder a certas expectativas deles, sem os quais tanto lhes faz viver em democracia como viver em ditadura.
para si são eleitores mal informados e que querem continuar mal informados, é isso?
São pelo menos eleitores que não estão interessados em recolher toda a informação, nomeadamente em ouvir todos os lados, em confrontar-se com o contraditório daquilo que têm como verdades. Eles procuram confirmar as suas opiniões ou as suas verdades através das redes sociais ou através do discurso de André Ventura e, portanto, vão pela rama das coisas, não estão de facto interessados em ir ao fundo das coisas. Por exemplo, discurso de André Ventura que o país está todo caótico, não bate certo com os indicadores económicos, sobretudo quando nós os comparamos com os restantes países da Europa. Podemos dizer que Portugal não se desenvolveu o suficiente, que é verdade. Agora, desde o pós-pandemia, que foi uma crise universal e geral, a recuperação conjuntural da economia portuguesa tem sido bastante melhor e está a ser do que nos outros países. Mas esses dados não interessam aos eleitores do Chega. A partir do momento em que eles meteram na cabeça que o país está caótico, que a democracia não funciona, que toda a gente é corrupta e que o sistema tem que ser derrubado, não lhes interessa nada confrontar isso com números reais. Não lhes interessa nada saber que há países como a Espanha, como a França, como a Itália, como a Alemanha, que é o motor da Europa, que na conjuntura, em termos conjunturais e económicos estão muito pior do que Portugal. Isso para eles não lhes interessa porque eles já têm uma verdade adquirida e formatada e não estão interessados em ouvir contra-argumentos.
Mas tendo em conta que estamos a falar de um universo total de eleitores que abrange mais de 1 milhão de pessoas, podem os partidos tradicionais abdicar dessa tentativa de conquista ou de reconquista de votos nesse cenário, Miguel?
Não, não podem. Agora, também não podem fazer uma coisa que é tentar ir ao encontro das ideias desses eleitores, que é uma coisa que tem acontecido em vários países da Europa e sempre com más consequências. O que eu acho, quando eu digo que eles não são recuperáveis para a democracia, é porque, de facto, eu parto do princípio que não há uma sociedade democrática sem estar informada, só estando informados de todos os pontos de vista, estando a par da conjuntura nacional e internacional, dos problemas que se colocam, é que um cidadão pode, em liberdade, formar a sua própria opinião. Não é o caso deste 1 milhão e 100 mil eleitores. E, portanto, a tentativa de ir ao encontro deles, de acarinhá-los, como disse Pinto Luz, eu acho que é uma tentativa falhada. A única coisa a fazer, em minha opinião, é contrapor às ideias deles, ou à falta de ideias deles, uma governação que seja eficaz, e contrapor uma doutrinação a favor dos valores democráticos, dos valores de liberdade, da sociedade livre em que vivemos, e contrapor isso a outras coisas. E pronto, e tentar ganhar esse combate, tentar ganhá-lo ideologicamente e tentar ganhá-lo a nível de resultados práticos.
Esse é o segredo para saber gerir esta questão, enfim, de alguma maneira não falar para esse eleitorado, mas dizer algo que possa ser considerado por eles como interessante, de alguma maneira, é isso, na sua opinião?
Não é um segredo, Paula, porque eu acho que não há uma bala de prata contra o populismo, não existe, quer dizer, mas entendo que a única maneira de tentar combater o populismo não é juntar-se a eles, não é aquela frase de se não os consegues vencer, junta-te a eles. Acho que isso não funciona. Acho que nós devemos continuar a insistir pelo exemplo democrático, pela alternativa democrática, devemos continuar a insistir que não há outro caminho melhor do que este e que, com mais ou com menos problemas, com o melhor ou pior governantes, a alternativa estará sempre na democracia, nunca estará numa solução ditatorial, numa solução de força, numa solução que torne Portugal um país que não respeita as liberdades, que trata mal os imigrantes que vêm para aqui trabalhar, que é um país de valores racistas. Nunca será isso. Isso nunca será, e aliás, se olharmos para a história de Portugal, eu acho que isso confirma, quer dizer, que de facto eu acho que esse caminho nunca levou a lado nenhum. É extraordinário que 50 anos depois do 25 de Abril ainda tínhamos que estar aqui a discutir questões que para mim são básicas e que eu acho que deveriam ser básicas porque são os fundamentos da sociedade em que vivemos e é isso aí que nós temos que fazer fincapé e dizer esta é a sociedade em que nós queremos viver. Há 20% de portugueses que não entendem, mas há 80% de portugueses que o entendem. Por enquanto são 80% e quem temos que acarinhar são esses.
Acha que esses 80%, para concluirmos o tema, são portugueses negligenciados pelos políticos?
Não são negligenciados, mas a palavra é impressionante porque eu estive fora de Portugal 12 dias e desembarquei no aeroporto, olhei para um ecrã de televisão e lá estava o André Ventura. a última imagem que eu tive quando me fui embora, a primeira que eu tenho, eu acho que, eu francamente, para mim já chega de Chega. Estou farto de ouvir falar do Chega. Acho que é centrar todo o debate político, a roda do condicionamento a que o Chega traz toda a gente, todos os partidos, todas as soluções, todos os problemas, é demais. Quer dizer, concentremos-nos nos outros que não são eleitores do Chega, concentremos-nos em resolver os problemas de todos sem discriminação e deixemos o Chega a berrar, a gritar e deixemos os seus eleitores convencidos que aquilo é uma solução milagrosa. Agora, não podemos continuar, acho eu, todos os dias dependentes daquilo que André Ventura vai dizer ou vai fazer, daquilo que o Chega promete ou deixa de prometer. Acho que, de facto, a luta política tem que ser feita e quando eu falo de luta política não é apenas da parte do setor político, é também dos cidadãos, da comunicação social, de organizações cívicas, tem que ser feita em função dos valores da democracia e a pensar essencialmente naqueles que acreditam na democracia, que são 80%.
A verdade é que esse olhar para o Chega tem sido incontornável até por ter marcado a agenda dos últimos dias e é disso que falamos a seguir, nomeadamente aquilo que aconteceu nestes últimos dias no Parlamento. Aguiar Branco é o novo Presidente da Assembleia da República, só conseguiu ser eleito à quarta tentativa e por mais de 24 horas o processo esteve bloqueado e sem uma solução clara à vista. E claro que isto andou tudo à volta também do papel do Chega. Miguel, que lições é que se podem retirar dos acontecimentos desta semana?
Bom, eu penso que o Chega acabou por condicionar uma coisa, porque desde o início o Partido Socialista não esteve pronto para viabilizar a eleição de Aguiar Branco, que eu acho que devia ter feito. E essa é a tradição na Assembleia da República, desde há muitos anos, o Partido Vencedor indica o Presidente da Assembleia, a seguir o primeiro vice-presidente é indicado pelo primeiro partido de oposição, pelo segundo maior partido e por aí fora. Acho que o Partido Socialista devia ter feito isso e eu espero que o Partido Socialista não caia durante todo o tempo que durar a legislatura, que ninguém sabe, serão 3, 6 meses, 4 anos, etc., mas que não caia na tentação de estar permanentemente a ser marcado e a fazer marcação ao Chega, ou seja, porque isso é o jogo que André Ventura quer. E viu-se com o desfecho do acordo feito entre o PS e o PSD para a presidência da Assembleia, viu-se que André Ventura apareceu logo a dizer: bom, está tudo esclarecido, o PS juntou-se ao PSD, a única oposição que há é a nossa. Ora, o Partido Socialista não se pode deixar levar para esse jogo, não pode deixar-se condicionar por esse jogo e tem que entender que em questões que são essenciais e estruturantes para a democracia, como era, por exemplo, a eleição de Presidente da Assembleia da República, não pode ficar na retranca, digamos assim, a ver o que é que o Chega vai fazer para depois fazer ele próprio diverso. Isso não pode ser. O Partido Socialista tem que ter ideias claras sobre onde estão as diferenças que farão dele o maior partido da oposição e onde estão as necessárias coincidências com o PSD naquilo que é essencial para a sustentação do regime em que vivemos.
E o PSD geriu bem este dossiê?
Também não. Porque também aquela coisa de Luís Montenegro não falar diretamente com Pedro Nuno Santos e mandar os seus ajudantes para o terreno, eu acho que não é uma maneira, digamos que uma maneira bonita de fazer as coisas. A maneira bonita de fazer as coisas é, eles estão com um problema ali para eleger o Presidente da Assembleia da República, o PSD precisa dos votos do PS, portanto falam diretamente um com o outro. Entendem-se agora este medo do Chega, este condicionamento de todos em relação ao Chega, isto é que tem que acabar. E no fundo, Paula, é isso o essencial do meu texto, é isso, quer dizer, é concentrar-nos naqueles que não fazem parte do universo da extrema-direita populista e servi-los a eles, servi-los nas soluções políticas, servi-los na solução do governo, etc. É claro, e é óbvio, que há numerosas divergências entre como é que se governa Portugal. O PSD tem um programa, o PS tem outro, a extrema-esquerda tem outro, etc. Mas tem que haver questões essenciais em relação às quais não se pode haver hesitações.
Mudamos de rota nesta edição, seguindo para o improviso. O Miguel acaba de regressar de uns dias no Brasil, onde está, nesta altura, Emmanuel Macron em visita de Estado. Encontrou um país mais reconciliado com o seu passado político?
Sim, Paula, sempre que eu, desde há muitos anos, eu vou todos os anos ao Brasil e, portanto, eu sigo a cena política brasileira muito atentamente e, de facto, encontrei um país muito mais descontraído, muito mais distendido em relação àquilo que foi a grande divisão da última eleição presidencial, que de facto dividiu o Brasil ao meio, não apenas nos eleitores, mas dentro das próprias famílias. Eu assisti a isso pessoalmente, famílias que deixaram, por isso, simplesmente, de falar de política uns com os outros, houve amigos que fizeram a mesma coisa, o Brasil partiu-se rigorosamente ao meio. E esse clima, hoje em dia, eu senti-o muito mais distendido. Agora, há um problema no horizonte, e eu desde o princípio que esse problema me preocupa, desde que o Lula tomou posse, e estou a postar aqui o discurso de posse dele, eu acho que o Lula não percebeu ainda que tem que unir o Brasil todo, e que um país fragmentado e partido ao meio é uma coisa perigosa. Ele tem tido uma agenda política em que tem sobretudo governado para o seu eleitorado ideologicamente, em vez de fazer um esforço para todos os brasileiros. Ele tem voltado a temas que eram caros quando, na sua anterior presidência, mas entretanto o tempo passou. Passaram mais de 8 anos e as coisas mudaram, e não é simplesmente com ideologia ou como indo buscar coisas que foram muito populares na altura, como a Bolsa Família, como a Minha Casa Minha Vida, como o Projeto Light, que era dar eletricidade a todos, pronto, isso ultrapassou. Ele não pode simplesmente continuar a governar para os brasileiros pobres e descamisados, embora eles sejam muitos e a prioridade do governo deva estar aí. Só que perante um país dividido, Lula tem que ter atenção que para se manter no poder e para garantir a tranquilidade ao país, ele tem que governar para todos. Neste momento, o Brasil prepara-se aparentemente, Alexandre Moraes, que é quem preside a investigação sobre Bolsonaro, prepara-se para prender Bolsonaro, porque houve um acontecimento que foi determinante para isso, é que o ajudante de campo de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, aceitou uma delação premiada junto ao Ministério Público e foi ao Ministério Público falar de reuniões conspirativas feitas com Bolsonaro para derrubar o governo que viesse a seguir do Lula. Sobretudo ele refere-se a uma reunião em que Bolsonaro esteve com os chefes, todos os 3 chefes dos membros das Forças Armadas, mais o Ministro da Defesa, e em que combinaram os planos de um golpe. A defesa de Bolsonaro diz que isso não foi assim, que o golpe estaria preparado para o caso de haver fraude eleitoral. E que se houvesse fraude eleitoral, então haveria um golpe. Mas não tendo havido fraude eleitoral, foram abandonados quaisquer planos. Não é isso que o Ministério Público pensa. Entretanto, os 3 chefes dos ramos militares que estiveram presentes nessa reunião, 2 deles confirmaram que de facto se falou de golpe e que inclusivamente Bolsonaro terá perguntado aos chefes de cada ramo se as respectivas Forças Armadas alinhariam, e só a Marinha é que disse que sim. Portanto, neste momento parece iminente a prisão de Bolsonaro. Eu não sei que consequências é que isso poderá ter para o Brasil, porque soa tudo também um bocado de revanchismo, e nós pensemos no seguinte: Collor de Mello foi presidente, foi vítima de um impeachment, foi alvo de um impeachment, fugiu para Miami, só não está preso por corrupção porque nunca mais voltou ao Brasil. Lula foi presidente, saiu, passou 3 anos na prisão. Dilma foi presidente a seguir, saiu também com um impeachment, acusada de um crime que para nós é caricato, que eles chamam de pedalada fiscal, que é antecipar receitas do orçamento. E agora Bolsonaro, presidente, irá também para a prisão ou terá problemas com a justiça. Começa a ser demasiado, quer dizer, começa aquilo que salta para fora de um estrangeiro que olha para a cena política brasileira, é que ser presidente do Brasil é um cargo de risco, porque ou eles são francamente todos desonestos, ou então, não sendo desonestos, assim que saem, há uma espécie de vingança do setor que entretanto estava na oposição e passou para o poder. Isto não é só lutar para o Brasil, nem em termos de imagem internacional, nem em termos de pacificação nacional.
Aguardemos então pelas cenas dos próximos capítulos para perceber o que é que acontece. Chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Acabámos a falar do Brasil, mas foi a política caseira que dominou. Gravamos no dia em que Luís Montenegro apresenta a lista com os nomes do novo governo ao presidente, mas antes dos nomes serem conhecidos. Não perdemos de vista os tumultos e os bastidores de um parlamento tripartido e do papel que os eleitores do Chega devem ter no olhar dos dirigentes políticos. A sonorização esteve a cargo do João Martins. Para a semana voltamos a olhar para a atualidade sob a condução do Paulo Baldaia.